falar de Raul Seixas? O novo programa da Rádio UEL estreia amanhã às 14h30. Produzido e apresentado por Gugu Marçal, iremos mergulhar no universo do Maluco Beleza. Mas antes disso, partiremos de uma curiosidade. Você sabia que Raul Seixas, meses antes de falecer, fez um show aqui na cidade de Londrina? E o mais curioso, nosso convidado Gugu Marçal estava lá, no auge dos seus 16 anos. Ele detalha como foi essa experiência.
Olha, o show do Raul Seixas em Londrina, ele foi no dia 11 de maio de 1989, 3 meses antes do Raul morreu. Bem possivelmente, dentro das pesquisas que eu tenho feito sobre os shows de Raul Seixas, né, essa turnê que começou lá em 1988, bem possivelmente, depois do show de Londrina, ele tenha feito mais uns 5 ou 6 no máximo. Eu acredito que não mais do que isso. E no show de uma pessoa que você gosta, pô, é surreal, né? Eu fui vários artistas que eu gosto. Pô, eu vi Legião Urbana com Renato Russo, eu vi a primeira formação do Titãs. Então, um show de um grupo que você goste, naquela época, anos 80, a ascensão do rock nacional, né? Tava bem lá em cima. Agora eu não tinha noção de quem era Raul Seixas. Eu não lia sobre ele. Eu tinha discos e ouvia as músicas, mas eu não lia. Então eu não sabia que ele era o pai do rock nacional, que tinha toda aquela, né, aquela mística em volta da vida do Raul Seixas. Isso eu fui me dar conta anos depois. E é claro que hoje, você olhando pra trás, fala, porra, eu estive num dos últimos shows do Raul Seixas, e isso é algo fenomenal na vida de um fã, né? Do fã que eu me tornei depois.
Gugu relata que sempre foi fã de Raul, mas que um tempo depois da morte do artista, essa admiração aumentou.
Bom, eu comecei a curtir Raul Seixas 15 anos, 16 anos, entre os anos de 88 e 89. Mas eu não tinha noção da grandeza do que era Raul Seixas. Eu gostava de Raul Seixas como eu gostava de Legião Urbana, do Paraná do Sucesso, Titãs. Mas tinha uma quedinha a mais, né? Tanto que eram os discos dele que eu comecei a comprar primeiro, né? Só que o show foi em 1989 e muita coisa aconteceu. O cara morreu. E virou notícia na época da morte, etc, né, dia 21 de agosto de 89. E é a vida que segue, tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas, entre, né, estudando e tal. Mas foi só lá em meados dos anos 2000, realmente, que eu voltei a ouvir. Aí com a ascensão das redes sociais, né, a gente começa a ter contato com pessoas, encontrar grupos, páginas, fãs, fã-clubes, né, de Raul Seixas, e volta a ter esse contato, ter essa paixão, aquela chama que ficou hibernada, né, que ficou adormecida, né, voltou à tona. Aí foi em 2007 que eu consegui entrar em contato com o Silvio Passos, que é o presidente do fã-clube nacional. Acessei pelo site, mandei um e-mail, depois eu mandei uma correspondência por Correios, e em 2007 foi quando eu fiquei sócio do fã-clube, o Raul Rock Club, né, que é o fã-clube, o oficial fã-clube do Raul Seixas no Brasil.
Além de fã, Gugu também fundou um fã-clube para o artista em 2007, mas por alguns problemas pessoais, ele abandonou essa ideia. Mas em 2022 é fundado o fã-clube Raul Rock Londrina, e então surge uma nova oportunidade. Ele explica como funciona o movimento.
O Raul Rock Londrina, ele surgiu em 2022. Na verdade, eu já vinha de um outro fã-clube, também fundado por mim e outras pessoas. Mas por problemas pessoais, eu acabei abandonando, deixei na mão de terceiros. Né? Nós fizemos eventos, fizemos festas, churrascos, fizemos campanhas de doação de sangue, entre outras coisas, né? Que era um outro grupo, era uma outra galera, mas a gente ainda não tinha a essência, né? Esse grupo não tinha a essência de fã-clube, né? A gente só fazia festa. Quando eu estava conversando com um amigo meu, ele falou pra mim, Gugu, porra, cara, você não pode parar. Porque eu ia largar de mão. Falei, ah, largar de mão isso, é ilusão e tal. Mas é algo que tá dentro de você, né? Então, Eu falei assim, não, vamos fazer então o Raul Rock Londrina. Aí comecei a conversar com algumas pessoas, criei um grupo no WhatsApp, comecei a conversar com outros fãs clubes, né? E acabou surgindo. A gente já fez eventos também, mas não é o nosso foco. O nosso foco é divulgar a vida e obra de Raul Seixas. Vou te dar um exemplo. Você vai numa festa, você vai ouvir música. A festa é legal, é bacana, claro, e é necessário ter uma festa, um tributo, essas coisas que o pessoal faz pelo Brasil inteiro, você entendeu? Mas o máximo que isso vai fazer é talvez uma pessoa que nunca ouviu Raul Seixas ter um primeiro contato com a obra musical. Só que a obra do Raul vai muito além, é muito além. A vida que esse cara viveu, o que esse cara fez, a ideia, sabe, as ideologias que o Raul trazia, sabe, além das canções. E esse é o objetivo do fã-clube, por isso que a gente tem um vasto material, a gente tem bastante coisa, recortes de jornal, revistas, pôsteres, livros, a gente tem muita coisa, DVDs diversos, discos de vinil, CDs, uma infinidade de coisas que traz conhecimento sobre a vida e a obra, não só musical, de Raul Seixas. Então é um fã-clube bem ativo, graças a Deus, e a gente tem trabalhado para isso.
Sabemos que em alguns momentos fãs fazem loucuras pelos seus ídolos, e não seria diferente com o Gugu Marçal. Ele conta como foi participar pela primeira vez da passeata em São Paulo.
Sobre fazer loucura pelo seu artista preferido, eu tatuei o nome dele no meu braço, mas eu não vejo isso como loucura, né? Eu acho que o que a gente poderia chamar, não sei se seria loucura... Tem a passeata em São Paulo, todo dia 21 de agosto, todos os anos. Esse ano foi a 35ª passeata, desde 1990, né, quando fez o primeiro ano que o Raul morreu. Tem essa passeata em São Paulo e eu nunca tinha ido. E daí esse ano eu decidi ir. Talvez a loucura tenha sido fazer o bate-volta, sabe? Dia 21 de agosto deste ano caiu numa quarta-feira. Eu saí de Londrina na terça-feira, meia-noite. Cheguei em São Paulo, 7h30 da manhã. Uma amiga minha foi me encontrar na rodoviária, ficamos a manhã inteira zanzando pela cidade. Fomos até o prédio, né, onde o Raul Seixas morava, onde ele foi encontrado morto. Tiramos fotos, tudo mais. Participei da passeata, conheci muita gente legal e na quarta-feira, 10 horas da noite, eu tava pegando ônibus para voltar para Londrina. Você entendeu? Então foi um bate e volta, foi bem cansativo. No dia seguinte parecia que eu tinha sido atropelado. Mas valeu muito a pena. E essas loucuras a gente faz. A gente vai ter um evento em Castro, que é um final de semana. A gente sai daqui no sábado, 4 horas da manhã, volta domingo depois do almoço. Então essas loucurinhas são bacanas. A gente conhece a galera, conhece o pessoal. É muito interessante.
Nesse mergulho no mundo Raul Seixista, Gugu descreve algumas experiências que teve em conhecer pessoas que fizeram parte da vida do artista.
Quando você mergulha nesse universo Raul Seixista, quando você entra de cabeça realmente, você quer ir o mais longe que você puder, né? Você não pode conhecer o seu ídolo, né? Porque ele já morreu, mas você pode conhecer pessoas que estiveram envolvidas com Raul Seixas, que foi o que aconteceu comigo. Tive a chance de conhecer o Silvio Passos foi amigo pessoal de Raul, caminhou quase 10 anos com o Raul, né, de 80, acho que o Silvio Passos conheceu o Raul em 81, né, e caminhou até o Raul morrer, 89. Eu conheci o Edi Star hoje, tá com 80 anos, e ele gravou a Sociedade da Grande Ode Cavernista, apresenta a Sessão das 10, foi um disco gravado com 4 artistas, né, Raul Seixas, Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e Edi Star é o único que está vivo. Conheci virtualmente, mas que se tornou padrinhos do nosso fã-clube, o Rick Ferreira e a Cris Muniz, sua esposa, né, a esposa, ela que faz a ponte, né. Eu fiz uma entrevista, todas essas pessoas que eu estou citando foram entrevistadas por mim. Tem uma entrevista com o Silvio, com o Di Star, com o Rick Ferreira. Também tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Eladio, foi muito interessante. Ele deu umas respostas de coisas que realmente a gente não tinha ideia, né, de que tinha sido daquele jeito. E o Carlos Eladio, ele foi o guitarrista do disco Raulzito e os Panteras, de 1968. O Thiago Bittencourt, autor do livro O Raul Que Me Contaram, é um jornalista, E ele escreveu esse livro baseado no documentário que ele fez, no Caminhos da Reportagem. Tem uma entrevista com ele, porque ele participa do livro da Tânia Mena Barreto. Talvez a última biografia que saiu agora do Raul Seixas, foi lançado dia 20 de agosto. E a Tânia Mena Barreto foi a terceira esposa de Raul Seixas, a qual eu também tive a oportunidade de conhecê-la nessa passeata em São Paulo este ano. E também tem uma entrevista com ela sobre o livro, entre outras coisas. Então você mergulhar nesse mundo, nesse universo, é claro que você vai ter muito não. É claro que você vai ter muita porta fechada na sua cara, mas vale a pena arriscar.
Então, ficou interessado em falar de Raul Seixas? Já anota aí pra não esquecer. Amanhã, 14h30, com reprise toda quarta, às 20h30. Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.